Claramente, nós não temos controle e gestão sobre absolutamente tudo que acontece ao nosso redor e, geralmente, acontecem coisas que nós não esperávamos. Muitas vezes nós dizemos para essas coisas a famosa frase: nada é por acaso. Será que você acredita nessa frase? Ela quer dizer que tudo acontece por algum motivo. Agora, será que isso de fato faz sentido? E antes até de você responder, saiba que esta frase traz uma certa clareza, traz um certo elemento que é fundamental para o nosso cérebro fechar histórias do passado que eventualmente ainda te atormentam. Então, se você possui histórias no passado que de certa maneira ainda incomodam, esse entendimento vai te ajudar drasticamente e é isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje.
Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos pro conteúdo, porque o seu futuro começa hoje.
Fala pessoal, André Brainpower, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você aprender mais sobre como seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro a trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre algo que faz parte do nosso dia a dia, parece inofensivo e nós continuamos repetindo a famosa frase: tudo bem, nada é por acaso. Será que você acredita nessa frase? Afinal, tudo acontece de fato por algum motivo, não é mesmo? A gente só então precisa achar este motivo. E é este o real ponto. Aqui está, de certa maneira, o problema. Muitas pessoas passam por eventos, dificuldades, situações, contextos e elas sabem que nada é por acaso, logo elas ficam procurando o motivo. Será que de fato isso faz sentido? Eu estou aqui fazendo uma série de perguntas porque antes de eu trazer aqui a minha opinião, eu queria que você tivesse a sua opinião formada. Faz sentido essa frase? Nada é por acaso? Logo, se há algum motivo, o que nós precisamos fazer é buscar tal motivo. E aí? Bom, então vamos lá. Do meu lado, eu concordo drasticamente com essa frase. Eu realmente acho que nada é por acaso, mas provavelmente eu acredito nisso por um motivo diferente do que você imagina. Existe uma grande diferença nas pessoas de alta performance e nas pessoas que meio que levam a vida conforme ela vai acontecendo. As pessoas de mais impacto, mais performance, mais resultados, elas sim acreditam que nada é por acaso. Agora, se nada é por acaso e existe um motivo por detrás daquilo, elas não ficam procurando, elas criam o motivo. E aqui está o real ponto. Mesmo que seja uma situação ruim, poxa, eu fui demitido porque eu precisava aprender isso. Eu precisava perceber como realmente eu tinha traços e comportamentos que talvez não fossem adequados e essa é a hora, este é o momento, era isso que eu precisava para realmente mudar, porque se tudo continuasse igual, eu não mudaria e eu não teria este estímulo. Ela sabe usar a situação para canalizar a energia que qualquer situação proporciona. Enquanto isso, outras pessoas passam por uma situação parecida, poxa, eu fui demitido, e elas ficam lamentando, simplesmente chorando as pitangas, falando que aquilo não deveria ter acontecido, ou até ficam procurando o motivo. E quando você entra no processo de procurar o motivo, será que o seu cérebro vai achar por aí algum motivo que seja construtivo? Ou o cérebro tende a achar motivos ruins? Saiba que o seu cérebro, ele sempre tem uma certa preferência, digamos assim, por coisas negativas. Não à toa, as redes de televisão, elas sempre colocam notícias ruins, coisas drásticas, negativas que estão acontecendo, porque elas sabem que isso atrai a nossa atenção. O nosso cérebro canaliza diretamente a atenção para aquilo e ele fica então procurando, revisitando, remoendo coisas negativas, porque o cérebro tende a ter uma certa atração maior a eventos negativos, notícias negativas, riscos, simplesmente por proteção. O cérebro quer entender aquilo para evitar que aquilo aconteça com a gente, só que nesse processo a atenção já ficou ali, o nosso estado emocional já foi afetado e é por conta disso que notícias ruins atraem tanta audiência e a televisão sabe disso e veicula muita notícia ruim, uma atrás da outra. Você não vê notícias assim, poxa, o professor é adorado pelas crianças. Não, mas um professor que é assassinado por um aluno, nossa, isso vira uma notícia nacional. Então, sabendo deste fato, esteja você na gestão deste processo. O nosso cérebro, ele precisa de fechamento para as histórias. Isso eu ensino no Neuropersuasão, porque se você quer deixar uma pessoa doida por você, pela sua mensagem, pelo seu produto, e aí você deixa uma mensagem que falta ali um certo pedaço, uma informação incompleta, a pessoa fica curiosa, ela quer aquele resto, não porque ela precisa, mas simplesmente porque o cérebro quer o fechamento, e isso faz com que a pessoa fique pensando a respeito daquilo E no exato momento em que a informação se completa, existe uma chance muito grande de a pessoa falar: ah, era só isso, e ela simplesmente deixa de lado, o cérebro se esquece daquilo. Então, se você passou por alguma situação e você não inseriu, não criou você mesmo esse fechamento, o que vai acontecer é que o cérebro vai ficar procurando e procurando e procurando motivos, e você já sabe agora que os motivos que ele vai encontrar em primeiro lugar são os motivos negativos. Então, é você que fica nessa gestão. Não fique procurando o motivo. Crie os motivos. Por mais que, num primeiro momento, ele talvez não te satisfaça tanto assim. Talvez você crie um motivo e você diga para você mesmo: poxa, ele não é perfeito, ele não me satisfaz 100%. Mas, sinceramente, não importa, porque isso já vai fazer o seu cérebro voltar menos para esse assunto. Existe um certo fechamento, e quanto mais fechada a história for, menos o seu cérebro volta para aquilo. Então, repito, por mais que o motivo não te satisfaça completamente, feche as histórias, mesmo usando motivos talvez não perfeitos. E eu vou dar aqui um exemplo para você. Existe um episódio na minha família, minha prima, que teve ali no falecimento do pai dela, o meu tio, um momento em que simplesmente aquilo marcou profundamente, como é de se esperar, só que ela ficou simplesmente por um ano remoendo, ela não conseguia focar em outra coisa e aquilo a consumia. Poxa, não é justo, isso não poderia ter acontecido, por que justo ele? E as respostas para perguntas assim não tendem a ser positivas. E isso fez com que ela passou esse ano inteiro sem energia, sem forças, só pensando nisso. E aí, por uma ocasião, nós sentamos e conversamos, e dentre outras coisas que foi a conversa, eu falei para ela isso, que o cérebro precisa de um fechamento, algo que ela conte para ela mesma para fechar este loop aberto, como por exemplo, este evento, este ocorrido me deixou tal lição, tal aprendizado, me deixou tal lembrança. Foi isso que ficou desta história e, de certa maneira, colocar um ponto final. Eu não sei qual é o motivo e, sinceramente, eu não sei qual foi o motivo que ela usou, mas tenha o seu motivo. Isso fez com que ela simplesmente conseguisse virar a página e voltar à vida. Voltar à vida como o pai dela gostaria que ela tivesse, simplesmente aproveitando a experiência e não presa em algo que simplesmente fizesse com que ela fosse menor. Muitas vezes nós passamos por experiências, não precisam ser tão drásticas assim, mas pequenas coisas que vão acontecendo e a gente fica procurando o motivo. Poxa, por que é que eu fui demitido? Que tipo de resposta pode surgir? Ah, eu sou incompetente mesmo? Eu sou incapaz? Eu não sirvo para nada. Que tipo de sensação que isso vai gerar na pessoa? Será que ela se sente bem por conta disso? Obviamente não. Ah, eu fui demitido? Ok, eu fui demitido porque eu precisava aprender tal coisa e agora eu vou aprender, eu vou melhorar nisso e aí eu me jogo de novo para a vida. Uma pessoa que cria o motivo, ela simplesmente cria o próprio futuro. As pessoas que ficam procurando o motivo deixam ao acaso e, como você já sabe agora, o cérebro tende a gostar de histórias negativas, aquelas que vão tirar ainda mais essa energia, criando um ciclo altamente negativo, vicioso. Então, não permita que isso aconteça. Feche esse loop, crie o motivo, não fique procurando o motivo. Então, nada é por acaso? Sim, é verdade que nada é por acaso, mas não porque existe um motivo a ser encontrado, e sim porque as coisas precisam de um motivo que você tem que criar. É sua atribuição. Ah, André, mas aí aconteceu uma coisa muito diferente do que eu esperava. Pois bem, vai continuar acontecendo. Bem-vindo ao mundo. Você não controla tudo e isso vai acontecer todos os dias. Coisas menores, coisas maiores. Sempre vão acontecer coisas diferentes daquelas que você esperava. Não fique procurando os motivos. Crie o motivo para cada uma dessas pequenas coisas e não viva ao acaso. Então, sim, mais uma vez, nada é por acaso, mas não porque você tem que procurar os motivos e, mais uma vez, porque você tem que criar os motivos. E agora vem a parte mais importante de toda essa reflexão. Eu deixo aqui a pergunta mais importante. Pensa comigo em duas coisas. Primeiro, se você é a pessoa que define os motivos, ou seja, o motivo, o porquê das coisas acontecerem, e um propósito de vida, por outro lado, é o seu porquê, é o motivo de você estar no mundo, será que você tem que achar o seu propósito ou você, na verdade, precisa de um método para criar o seu propósito? Eu vou repetir porque essa reflexão ela é bem fora do usual. Se você entende que nada é por acaso, mas é você que cria os motivos, então o fato de você estar no mundo também não é um acaso. Logo, não sendo um acaso, será que você deve buscar achar o seu propósito ou você deve criar o seu propósito? esse é um ângulo um pouco diferente para a gente olhar para o nosso propósito de vida, não é mesmo? O que eu mais vejo são pessoas buscando o propósito, aflitas porque olham pela janela e não conseguem olhar, enxergar, identificar qual é o propósito de vida delas. E eu te digo, propósito de vida, você não identifica, é a sua atribuição, é a sua responsabilidade criar sentido, criar significado no que você faz, obviamente encontrando aí sim uma ressonância dentro de você. Então, se você está naquele segundo grupo que entendeu que propósito de vida não vai ser algo que alguém vai milagrosamente te dar, ou que você vai achar por aí, mas que, de novo, é parte dentro de você e que você encontra essa ressonância através de coisas que você faz, através de atitudes e atos que você implementa no seu dia a dia, e você só quer um método para você cavocar em você mesmo e achar essa resposta, então parabéns por pensar assim, afinal é só quem pensa assim que tem a chance de realmente viver uma vida de propósito, com motivo, com sentido, com significado, sentindo que você é parte de algo maior do que você mesmo. E se você então quer um método para isso, mais uma vez parabéns, porque você está no lugar certo e na hora certa. Esta é a semana que nós encerramos o documentário Propósito de Vida, o elemento que ativa o cérebro humano, e nós abrimos as inscrições para a oficina Vivendo o Seu Propósito, em que eu trago este método, na verdade 5 métodos diferentes para você definir o seu propósito, aquilo que o mundo aguarda ansiosamente receber para te recompensar, para fazer com que você gere valor e você se sinta parte de algo maior, não somente fazendo as coisas de forma mecânica, fazendo por fazer, sem sentido, sem significado, porque quando isso acontece, o cérebro olha para aquela situação e fala, poxa, não faz sentido o que ele está fazendo, não há razão de ser, não há razão de agir, logo eu vou entregar preguiça para esse cara, vou entregar procrastinação para que ele pare de fazer algo que não tem sentido nenhum. E aí, efetivamente, esse é o momento que as coisas começam a mudar. E se você quer então destravar tudo isso, essa capacidade que você seguramente tem de entregar o seu talento, gerar valor para o mundo e acessar um método que já ajudou milhares de pessoas, então entre aqui nesse link que eu vou deixar para você, lp.brainpower.com.br/oficina-propósito, e aí você vai ter acesso a um vídeo que eu vou detalhar tudo, como vai funcionar, quais são os módulos, quais são esses métodos, quais são as aulas, bônus, garantias, valores e tudo mais. Mas de qualquer maneira, eu queria te agradecer porque hoje nós encerramos o ciclo aqui no Brain Power que nós falamos sobre propósito de vida, o elemento que ativa o nosso cérebro. E eu trouxe propósito porque realmente, por mais que seja diferente de neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística, que é a essência do Brain Power, o cérebro precisa de sentido, precisa de significado. Isso de fato ativa o cérebro humano e isso ajuda todo o restante. Então não deixa de entrar aqui, lp.brainpower.com.br/oficina-propósito, porque eu vou te mostrar os efeitos e a importância de um propósito através, aí sim, da neurociência, neuropsicologia e até, curiosamente, de um ponto de vista bastante diferente dos que eu trago por aqui, a psicanálise. Eu quis realmente me ancorar em ombros de gigantes e eu trouxe até a visão de Freud a respeito disso. Então, assista esse vídeo para você saber como é que vai ser essa jornada nesse endereço que ainda está por aqui, lp.brainpower.com.br/oficina-propósito. E eu quero aprofundar e falar um pouquinho mais a respeito desse assunto no nosso canal do Telegram do Brain Power. Basta para isso você entrar aqui, brainpower.com.br/telegram, e efetivamente lá é um lugar que você vai ter reflexões complementares, adicionais a tudo que nós falamos por aqui e em todos os outros lugares, mas isso só para quem está dentro desse grupo. E eu espero de coração que você se jogue no seu propósito, se jogue no mundo, porque ele aguenta. No brain, no gain. Até mais.
E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar. A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain.